E aí, amigo e amigo ouvinte, está chegando mais um Papo no Balcão. Esta edição é de número 2 do ano 2.
Pode ir armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando.
Papo!
Pra gelar, muda a roupa de cama, tô voltando.
Papo!
Levo o chinelo pra sala de
jantar. Papo!
Eu vou largar, quero
te
abraçar.
Papo!
E tem como entrevistada a Cecília Guedes, do metrô de São Paulo.
É papo! É papo! É papo! É papo!
O relembrando a história do Dia dos Namorados. No Dicas e Curiosidades, dicas de informática. E no Balcão da Cultura, espetáculos acessíveis em São Paulo.
Papo no Balcão. Papo no Balcão.
Do Valera Sound, José Alves declamando José Régio.
Apresentação. Renato Barbato.
E claro, as músicas do entrevistado, do ouvinte que a produção te oferece. Quer bater um papo com o Papo no Balcão? Escreve para o nosso e-mail, papo no balcão, tudo junto, sem o tio, @gmail.com. Para críticas, sugestões, elogios, comentários e o seu pedido musical. Isso aí, vamos começar agradecendo. Quero começar falando para o Aparício Vieira, que eu agradeço muito o contato dele, e o elogio à entrevistada já foi enviada. Também quero agradecer ao Zeca Benjamin e dizer, Zeca, que a sua sugestão irá entrar no próximo Papo no Balcão. Também ao Luiz, lá de Sorocaba. Luiz, um abração para você, muito obrigado pela audiência, e um abraço também ao Fabiano, também de Sorocaba. Agradecer a Marli Solanovski, a Miriam Rodrigues, que finalmente conseguiu ouvir o outro programa que nós fazemos, o Rádio Show Brasil. Obrigado pela audiência em ambos, Miriam Rodrigues. Então, gente, chega de agradecimentos por hoje, os outros ficam para a próxima. Vamos ao nosso primeiro quadro.
Relembrando.
O Dia dos Namorados, que comemoramos agora no mês de junho, tem sua provável origem em festividades do Império Romano. Os costumes relacionados ao dia devem remontar à festa da Lupercalia, comemorada em 14 de fevereiro, que homenageava a deusa Juno, deusa romana das mulheres e do casamento, e o deus Pan, deus da natureza. Outra versão aceitável pelos estudiosos é a do bispo Valentim, ou São Valentim, canonizado pela Igreja Católica, que tem seu dia comemorado em 14 de fevereiro, data de sua morte, mesmo dia das festas lupercais do Império Romano. Conta-se que o imperador Cláudio havia proibido os casamentos em época de guerra, acreditando serem os solteiros melhores combatentes que os casados. Porém, o bispo Valentim, contrariando essas ordens, continuou as celebrações às escondidas. Descoberto e preso, foi condenado à morte. Durante o período de espera do cumprimento da pena, jovens da época lhe enviavam flores e cartas dizendo o quanto ainda acreditavam no amor. Nessa época, conheceu a filha cega de um carcereiro, por quem se apaixonou e milagrosamente lhe devolveu a visão. Antes de sua execução, escreveu uma carta apaixonada a ela, assinando "Do seu Valentim". Foi no século XVII que ingleses e franceses passaram a comemorar o dia de São Valentim como o dia da união e dos namorados, dando origem embrionária às celebrações que fazemos até os dias atuais. Como conhecemos atualmente, a comemoração surgiu nos Estados Unidos no ano de 1840, após Esther Rolin vender mais de $5,000 em cartões no Dia dos Namorados ou Dia de São Valentim, valor muito elevado para a época. Desde então, a tradição só se espalhou, sendo que no século XX foi levada para o resto do mundo. No Brasil, a versão mais provável para a comemoração é que após o publicitário João Dória trazer a ideia do exterior, apresentou aos comerciantes paulistas que adotaram a data, com expectativa de alavancar as vendas em um período do ano com pouco movimento. O dia 12 de junho foi escolhido no Brasil, diferentemente do 14 de fevereiro, segundo conta a lenda, se deu devido à proximidade do dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro da Igreja Católica. Ele é o dia anterior à comemoração do Dia do Santo, e pelo fraco movimento do comércio nesse período do ano, com o intuito de incrementar as vendas. Bom, para comemorarmos e ficarmos bem juntinho da pessoa amada nesse mês, e principalmente nesse dia, vamos ouvir... de Vinícius de Moraes e Tom Jobim, com Maria Creus e Vinícius de Moraes, Eu Sei Que Vou Te Amar.
Eu sei que vou te amar, por toda minha vida eu vou te amar, em cada despedida eu vou te amar, desesperadamente eu sei que vou te amar, e cada verso meu será pra te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Vou chorar a cada ausência tua, eu vou chorar, mas cada volta tua te apagar, o que esta ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura.
Amor, serei atento antes, e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada bom momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto. Ao seu pesar, ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, o fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dura.
Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado teu por toda minha vida.
Olá, ouvinte, eu, Renato Barbato, e o Papo no Balcão. Estamos aqui direto do balcão da chefia do Departamento de Relacionamento com o Cliente da Companhia do Metropolitano de São Paulo, o Metrô. Eu vou entrevistar hoje a Cecília Guedes, que vai exatamente nos falar sobre o tema do relacionamento entre cliente e metrô. Cecília, primeiro, por favor, dê o seu olá para os nossos ouvintes.
Olá, é um prazer estar aqui, podendo conversar com vocês, contar história, casos. Eu acho que é uma oportunidade muito importante.
Eu agradeço a sua disponibilidade de tempo para essa entrevista. E começa falando para a gente um pouquinho sobre a história do metrô, hoje o meio de transporte mais eficaz da cidade de São Paulo?
Hoje a gente atendendo 4 milhões e meio de usuários de viagens todos os dias, é importante a gente dizer como chegou, a gente tem feito esse relacionamento com essas pessoas ao longo do tempo. O metrô, ele foi pioneiro nessa área de relacionamento com o cliente. Imagine que na década de 70, pouco havia nas empresas desse tipo de iniciativa. Quando o metrô inaugurou, já inaugurou com o canal da caixa de sugestão. As caixas de sugestão já estavam presentes nas estações. Logo em seguida, agora vai fazer 40 anos, o Achados e Perdidos o serviço de Achados e Perdidos foi inaugurado em junho de 1975. Logo em seguida foi a central de informações para o usuário. Esse movimento de ter essa disponibilidade, né, para poder ter um diálogo com o cliente, ela é realmente antiga e ela faz parte da história do metrô. E ao longo dos anos, o que tem acontecido é que a gente tem cada vez mais tentando buscar as mudanças que vão acontecendo. Por exemplo, na década de 90 é que foi implementado o Código de Defesa do Consumidor, e onde surgiram todos os saques nas empresas, né? Isso já foi quase 20 anos depois da inauguração do metrô. Mas tudo vai mudando, daí vem o e-mail, a gente passou a usar esse canal para dialogar com os usuários, depois a gente implantou um CRM que hoje está na web.
O que é CRM?
CRM é o nome que se dá para um sistema que junta abre todos os canais de relacionamento com o cliente. Então, ficam nesse chamado CRM a central de informações, o canal pela internet, né, que está disponível no site. Todos ficam concentrados numa única base de dados. Os atendimentos pessoais feitos na estação Sé. Depois teve essa, que foi um avanço bastante interessante para a gente, porque a gente pôde ter todos numa mesma base de dados, né, para poder melhorar o atendimento, porque você pode ver, acompanhar todo o histórico daquela pessoa, né? E onde, por exemplo, por e-mail fica muito complicado, né? Você não tem uma estrutura que organize todas as informações, né, que chegam desses atendimentos. O metrô também abriu o SMS Denúncia, que é um canal onde as pessoas têm um número de SMS para, se ela vê alguma coisa. Ele foi criado, né, com a vocação de resolver questões de segurança pública. Por meio desse número, a pessoa manda uma mensagem dizendo onde ela está, o que ela está vendo, o que ela está achando de suspeito, e o metrô aciona a segurança para atender essa solicitação de uma intervenção nossa, de uma atuação imediata sobre um problema. E depois também esse canal, embora tenha sido criado com esse objetivo, as pessoas se apropriaram dele também para falar de outros assuntos cujo caráter, que tem esse mesmo caráter, um pedido de atuação imediata do metrô. Então, por exemplo, um ar-condicionado que desligou. Então a pessoa avisa pelo SMS, é muito rápido, né, a chegada dessa mensagem, e é acionado um operador que fica circulando nas estações para entrar no trem que a pessoa se referiu e dar um reset, por exemplo, nesse ar-condicionado para ele voltar a funcionar. As pessoas se apropriam dessas ferramentas também e têm uma atitude muito colaborativa com a gente. E por fim, as redes sociais, que a gente também tem uma atuação grande por meio das redes sociais para dar informação para as pessoas ou postar coisas que são interessantes, né, que são informativas, que é um direito do cidadão ter essas informações e acompanhar o que está acontecendo no metrô. A gente também tem uma atuação. Então, ao longo dos anos, o que eu quis contar um pouquinho com essa história, que a gente vem também usando as ferramentas que vão surgindo novas para poder estar aí junto com os nossos usuários.
Cecília, só um minutinho que agora
o entrevistado pede, a gente toca.
No meu programa, Cecília, o entrevistado, ele oferece uma música para o ouvinte. Qual música você quer oferecer para o nosso ouvinte?
Tem uma música que eu acho muito bonita, que pouca gente conhece, que é um poema do Fernando Pessoa, musicado pelo Hit e cantada pelo Hit em inglês. Chama Meantime.
Poema de Fernando Pessoa, musicado por Hit, interpretação do próprio Hit, Meantime. Legal, agora vamos curtir o quadro.
Dicas e curiosidades.
E aí, o que você trouxe pra gente, Serena?
Hoje falarei sobre dois comandos muito importantes do Windows que poucos conhecem. Estes comandos têm como objetivo deixar o seu Windows mais rápido na inicialização e também aliviar a sobrecarga do sistema. Primeiro, vamos falar sobre o utilitário de configurações. Muitos programas são iniciados com o Windows, mas nem sempre utilizamos todos eles. Então, podemos tirar esses programas da inicialização e você pode executá-los manualmente quando necessitar. Para tanto, pressione tecla Windows e a letra R de rato. Essa tecla Windows fica entre o Ctrl e o Alt, do lado esquerdo do seu teclado. Do lado direito também possui essa tecla Windows. Ela fica geralmente à direita do Alt GR, que é a tecla Alt e Ctrl juntas. Então, você pressionando qualquer uma dessas teclas do Windows e a letra R, você abrirá o menu Executar. Digite então msconfig, M de Maria, S de sapo, C de casa, O de ovo, N de navio, F de faca, I de igreja e G de gato. Pressione Enter. Ele abrirá uma janela com diversas abas, onde você deverá pressionar simultaneamente Ctrl Tab até a guia Inicializar. Na guia Inicializar, navegue com o Tab até a lista dos programas que estão sendo iniciados com o Windows. Com a seta abaixo, localize o programa que deseja retirar da inicialização e desmarque com espaço a caixa de verificação. Após ter feito isso, pressione Tab até Aplicar ou OK e dê Enter. Ele pedirá para iniciar o computador. Pressione a letra S de Sim ou Tab até Sim e Enter. Se o seu Windows for em inglês, Y de Yes. Após iniciar o computador, abrirá-se uma caixa de diálogo informando você utilizou as configurações e pedindo para você fechar essa caixa de diálogo. Então você tecla Tab até OK e dá um Enter e pronto. Aí voltará para a tela normal do seu Windows. Outro comando muito importante, os serviços do Windows, eles também sobrecarregam o sistema. Cuidado, não desative os serviços se você tiver dúvidas, porque alguns serviços impedem a conexão com rede, internet, entre outras coisas. Para você acessar os serviços do Windows, pressione tecla Windows e R simultaneamente. No executar, digite services.msc. S de sapo, E de elefante, R de rato, V de vitória, I de igreja, C de casa, E de elefante, S de sapo, ponto. M de Maria, S de sapo e C de casa. Tecle Enter. Navegue com o Tab até a lista dos serviços. Localize com a seta abaixo o serviço que deseja desativar ou ativar, enfim, porque existem várias opções. Localizou? Pressione a tecla Application, que geralmente fica do lado direito do seu teclado, à esquerda da tecla Ctrl, na parte inferior do teclado, e desça com a seta até a opção desejada, por exemplo, Iniciar, Pausar, Continuar, Parar, e quando localizar a opção, tecle Enter. Alguns serviços, quando você teclar Enter, ele vai trazer para você uma caixinha combinada, onde você poderá escolher se quer que ele execute manualmente ou automaticamente. Depois que você escolheu isso com a seta abaixo, tecle Tab em OK e tecle Enter. Feche todas as janelas com Alt F4. Se pedir para reiniciar o computador, confirme para que as configurações sejam válidas. Espero que essas dicas tenham sido úteis a você. Até a próxima!
Muito boas essas dicas, em breve teremos mais. Para você que tem dicas e quer enviar para o Papo no Balcão, faça como a Serena. Envie para o nosso e-mail, paponobalcão, tudo junto, sem o tio, @gmail.com. Ow. Olha a entrevista de volta.
Oh, yes!
Cecília, e você tem os números para dizer qual a rede, qual o meio de comunicação mais utilizado pelos usuários?
O campeão é o nosso 0800. A gente tem um total, em média, assim, ano, de 160 mil chamadas.
Uau!
É um número considerável, né? A maioria das pessoas ligam para saber informações sobre itinerários, qual é o melhor percurso para ela, o melhor trajeto, como está a condição de operação do metrô, se todas as linhas estão operando normalmente, enfim. A gente dá todo tipo de informação. O SMS Denúncia, o ano passado, recebeu perto de 60 mil mensagens.
E as novas tecnologias se espalhando no metrô.
Se espalhando. Também a gente tem, pelas redes sociais é mais difícil contabilizar, né? Mas a gente tem hoje mais de 500 mil seguidores das páginas oficiais do metrô.
Nossa, meio milhão?
Que acompanham as nossas, são nossos seguidores, né? Somando Facebook e Twitter. E a gente são pessoas que estão lá recebendo essas informações que a gente posta nas redes sociais. Então são canais de peso. Os canais que a gente chama de mais tradicionais, como o Fale Conosco pela internet, que está disponível no site, somando também o atendimento pessoal nas estações, a gente alcança aí um número em torno de 15 mil manifestações ou contatos que as pessoas fizeram com a gente por meio desses canais.
Cecília, você falou dos meios que o usuário pede sugestão de itinerário, informação. Agora um ponto crucial: críticas e reclamações. Como anda?
Olha, a gente recebe tanto, por todos os canais, a gente recebe solicitações, a gente recebe reclamações, a gente recebe sugestões, né? O que eu chamei a atenção, por exemplo, cada canal, na verdade, tem uma vocação. Então, por exemplo, esses canais novos, como as redes sociais e o SMS denúncia, nós recebemos muito mais uma solicitação de ajuda, enfim, para melhorar a viagem. Eu chamo que esses canais têm a vocação para melhorar a viagem do usuário, a experiência de viagem dele no momento da viagem. Por quê? Você consegue melhorar o ar-condicionado, você pode eliminar um problema de um ambulante ou um assediador, pode usar essas ferramentas para uma ação que é rápida, é pronta, é ágil. Então, eu entendo muito mais isso como uma solicitação de que seja uma reclamação. Na verdade, entendo que as pessoas estão pedindo uma possibilidade da gente melhorar a viagem dela e dos demais que estão juntos naquele momento, né? Então, a maioria desses canais tem essa característica. As reclamações e as queixas vêm mais pelo canal do Fale Conosco na web. Isso é mais comum entrar pela web. É a hora que ela tem uma reflexão, ela vai colocar as questões que ela está pensando no metrô como naquele uso diário dela. Não é um pedido de uma ação para resolver alguma coisa de imediato, entendeu? Em geral, ela está reclamando, perguntando os problemas que são mais comuns, que são por que que teve uma parada no trem, ou demorou a viagem, falando dos conflitos do embarque e desembarque, ou da temperatura do trem. São mais assim questões que ela traz como problemas mais crônicos, vamos dizer assim, que são as reclamações que vêm por esse canal. Na central de informações a gente recebe pouquíssimas reclamações. Realmente a maior parte dos contatos são pedidos de informação. E as sugestões, de uma forma geral, elas vêm por quaisquer canais. E a gente, na maior parte deles, a gente estuda a viabilidade. E muitas delas a gente já implantou, porque são ideias bacanas de pessoas que estão todos os dias, que experienciam sua viagem e têm ideias de como melhorar aquele momento.
Vamos dar uma paradinha, Cecília, que agora
o ouvinte pede, a gente toca.
O pedido do ouvinte desse programa vem direto da cidade de Uberlândia e é do ouvinte Pedro Fernandes. Ele quer ouvir Geraldo Azevedo, Fausto Nilo e Pipo Espera. Com Geraldo Azevedo, você se lembra?
Entre as estrelas do meu drama, você já foi meu anjo azul. Chegamos num final feliz, na tela prateada da ilusão. Na realidade, onde está você? em que cidade você mora? Em que paisagem, em que país? Me diz em que lugar, cadê você? Você se lembra, torrentes de paixão, ouvir nossa canção, sonhar em Casablanca e se perder no labirinto de outra história. A caravana do deserto atravessou meu coração. Eu fui chorando por você até os sete mares do sertão. Você se lembra, torrentes de paixão, ouvir nossa canção, sonhar em Casablanca e se perder no labirinto de outra história. Na realidade, onde está você? Em que cidade você mora? Em que paisagem, em que país? Me diz em que lugar, cadê você? Você se lembra, torrentes de paixão, ouvir nossa canção, sonhar em Casablanca e se perder no labirinto de outra história. Você se lembra.
Vamos ouvir agora o
Falcão da Cultura.
E aí, Benedito, o que você tem de novidade pra gente?
Devido ao sucesso de público, o espaço Mais Diferenças estenderá para junho sua programação especial de teatro e artes plásticas. Nos sábados 6, 13 e 27, o Grupo Sensus apresenta a performance Multiversos, dirigida por Teresa Piffer. O espetáculo faz o público experimentar sensações enquanto ouve poemas declamados pelos atores. Multiversos conta com a presença de um intérprete de Libras. Horário: abertura da bilheteria às 7 horas da noite. Apresentações das 7h30 até às 10 horas. Os ingressos custam R$ 30. Para pessoas com direito à meia entrada, como público com deficiência, o valor é de R$ 15. Em paralelo, o artista plástico Paulo Bordin abre nestes finais de semana a exposição Tentaculares, com audiodescrição, legenda e janela de língua brasileira de sinais. Além dos recursos de acessibilidade, há conteúdo exclusivo, como explicações sobre as obras e comentários do artista. A entrada é gratuita. Horário: das 4 horas da tarde até as 10 horas da noite. Local: Espaço Mais Diferenças, Rua Lisboa, 445, Cerqueira César, São Paulo.
Mais alguma coisa, meu amigo?
A São Paulo Companhia de Dança retorna à capital paulista em junho em nova temporada com apresentações com recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência. As coreografias inéditas, Indigo Rose e Litoral, terão audiodescrição, janela de língua brasileira de sinais, Libras e legenda, que serão transmitidos diretamente a smartphones e tablets via aplicativo WhatCine. Recomenda-se que o público baixe previamente o aplicativo grátis das lojas da Apple, App Store, ou do Google, Play Store. Para assistir às apresentações acessíveis, basta clicar no aplicativo e selecionar a rede Wi-Fi do WhatCine na sala de espetáculo. A São Paulo Companhia de Dança possui tablets para empréstimo em número limitado. o conteúdo acessível é desenvolvido pela OCIP Mais Diferenças. Confira a programação GEM, Mamilap Natapai e Litoral. Dias 11 e 13 de junho, quinta e sábado, às 9 horas da noite. Dia 12, sexta-feira, às 9h30. Dia 14, domingo, às 6 horas da tarde. Lácio Feed. Dias 20 e 25, quinta e sábado, às 9 horas da noite. Dia 21, domingo, às 6 horas da tarde. Dia 26, sexta, às 9h30 da noite. Dia 27, sábado, às 3 horas da tarde e 9 horas da noite. E dia 28, domingo, às 6 horas da tarde. Observação: as apresentações Birthday e Sextans são as únicas sem recursos de acessibilidade. Os ingressos custam R$ 30,00 inteira e R$ 15,00 meia entrada. As pessoas com deficiência ou acompanhante têm direito à meia entrada. Eles podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro Sérgio Cardoso ou no site do Ingresso Rápido, www.ingressorapido.com.br. O Teatro Sérgio Cardoso fica localizado na Rua Rui Barbosa, 153, Bela Vista, São Paulo.
Valeu pelas dicas, Benê. Quer saber mais sobre a Mais Diferenças e espetáculos acessíveis? Escreve para o Papo no Balcão. Papo no Balcão, tudo junto, sem o tio, @gmail.com. Olha a entrevista de volta.
Oh, yes!
Cecília, cá para nós. Existe aquela reclamação, aquela sugestão que vocês olham e falam: esse é sem noção, é impossível fazer o que está sendo pedido?
Tem. Tem, porque o metrô tem uma forma de operação que às vezes as pessoas não entendem esse modus operandi, vamos dizer assim. Então, por exemplo, é comum as pessoas sugerirem para colocar mais trens. É impossível, ou colocar um trem expresso. No modo como a gente opera, é como um carrossel. Um trem está atrás do outro. Então não tem como você ter um desses trens fazer uma viagem expressa. Ele não tem como ultrapassar outro trem ou não parar numa estação. Isso é impossível. Então, ter um trem expresso não tem jeito. Essa a gente não tem como falar para o usuário: nós vamos estudar a viabilidade. A gente tem que dizer para ele que hoje o sistema, como ele foi concebido e projetado, ele não permite isso. Mesmo também assim, nos horários de pico hoje, a gente funciona com a frota na sua capacidade máxima. Então, não é possível também colocar mais trens. Você pode tentar reduzir o intervalo, que é o que a gente sempre está tentando fazer para agilizar, porque a colocação, às vezes, de mais estão com oferta com a capacidade máxima no horário de pico. Essa coisa, ou do trem expresso, ou desse pedido de... Outra sugestão comum também, estou lembrando. A gente coloca trens vazios que saem direto, vão passando em algumas estações para atender aquelas estações que têm uma demanda maior, que está com a plataforma mais cheia. E as pessoas todas pedem, como sugestão, colocar um trem vazio na estação delas. Ah, coloca um na Santa Cecília, coloca outro, não sei, coloca outro, né, para atender todas as estações. E essa estratégia, ela não funciona assim. A gente tem que colocar... O trem vazio, ele funciona quando o CCO que está olhando, o CCO é o nosso centro de controle operacional, ele enxerga todo o sistema, né? Porque uma linha interfere na outra. Se você tem um problema na linha 1, você tem que diminuir a velocidade nas outras linhas, porque senão a linha 3 vai descarregando pessoas e pessoas na linha 1 e a linha 1 não tem como absorver. Isso é um exemplo desse equilíbrio que você tem que manter entre as linhas. Então, saber onde colocar o trem vazio é um processo que é dinâmico, que você tem que ver naquele momento. Não é uma coisa fixa que a gente fala: ah, agora vamos colocar um aqui ou outro cá. Não dá para atender todo mundo. Não dá para atender o desejo de todos.
Cecília, você se lembra de alguma sugestão que, chegando para vocês, vocês deram risada, tamanha bizarrice dela?
Ai, não sei, assim, de bate-pronto, eu não estou lembrando, mas Eu posso pesquisar e contar para você. Mas, assim, coisas muito estapafúrdias não me vêm mesmo de imediato à cabeça. Acho que as pessoas até... às vezes é muito mais uma questão de falta de conhecimento do que de ideias. Mas, assim... A questão do embarque e desembarque, do respeito, né, de esperar sair para depois entrar. Eu lembro de já ter recebido, assim, para dar choque. Eletrificar, assim, para dar um choque em quem está fazendo, segurando portas. Então, são medidas que realmente é impensável, né? Essa está no nível das estapafúrdias, mas já recebemos... Uma com essa sugestão. Eletrificar para dar choque em quem segura a porta. Porque atrasa a viagem de todo mundo.
Atraso de viagem. Como o metrô pode trabalhar para conscientizar os usuários, que na maioria das vezes são os grandes culpados?
Tem os dois lados, né? Tem um lado, o metrô toma ações para poder estar melhorando essa condição. Então, hoje, as estações que têm no horário de pico maior concentração de pessoas, nós temos a operação que a gente chama de operação plataforma, onde os empregados ficam posicionados nas portas do trem para facilitar o embarque e desembarque. Porque na medida que ele está lá, ele não só evita a burla, que os usuários ficam muito bravos quando alguém vem pela lateral e atravessa, não respeita o embarque e desembarque, eles cuidam para evitar acidentes e para ajudar o trem sair no horário. Porque realmente a questão de segurar portas, porque você fala assim, ah, vou segurar um pouquinho para o meu amigo entrar, para dar tempo. Enfim, isso, se você somar os segundos, porque para a gente os segundos são preciosos, né? O nosso intervalo é medido em segundos. Então, se você vai somando ao longo de uma viagem, esses segundos que ficam segurando portas, realmente isso causa atrasos, né? Então, essa intervenção da operação plataforma é para, nesses horários com mau movimento, facilitar o embarque e ter menos interferência para o trem partir rapidamente. Isso é feito do lado do metrô. E também a gente dá essas informações por meio das mensagens sonoras. A gente sempre faz esse tipo de orientação para os usuários, para ele não segurar portas. Esse é um caso. Mas esse é o atraso que pode acontecer assim no dia a dia, que eu acho que é desse que você me perguntou.
Correto.
Então, eu acho que esse é... A gente atua do lado tanto da conscientização, né, por meio das nossas campanhas e por meio das mensagens sonoras que são emitidas no trem e também na estação, tanto quanto por nosso empregado que está lá para ajudar a facilitar o embarque e desembarque.
Mais uma paradinha, que agora...
O que a produção oferece para você?
Nesse programa, a produção vai oferecer para todos os apaixonados. Composição Augusto César, interpretação Luiz Airão, Os Amantes.
Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra, seja onde for, pra falar de amor. Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra, seja onde for, pra falar de amor, pra matar a saudade da felicidade, dos instantes que juntos passamos e promessas juramos, reviver os momentos de sonho e de paixão, das palavras loucas vindas do coração.
Meu amor, ah, se eu pudesse te abraçar agora, poder parar o tempo nessa hora, pra nunca mais eu ver você partir.
Meu amor,
se eu pudesse te abraçar agora, poder parar o tempo nessa hora, pra nunca mais eu ver você partir.
Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra, seja onde for, pra falar de amor. Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra, seja onde for, pra falar de amor, pra matar a saudade da felicidade, dos instantes que juntos passamos e promessas juramos, reviver os momentos de sonho e de paixão, das palavras loucas vindas do coração.
Meu amor, ah, se eu pudesse te abraçar agora, poder parar o tempo nessa hora, pra nunca mais eu ver você partir.
Meu amor,
meu amor,
meu amor,
ah, se eu pudesse te abraçar agora, poder parar o tempo nessa hora, pra nunca mais eu ver você partir.
Meu amor,
meu amor, ah, se eu pudesse te abraçar agora, poder parar o tempo nessa hora, pra nunca mais eu ver você partir.
Meu amor,
meu amor, ah, se eu pudesse te abraçar agora, poder parar o tempo nessa hora.
Vamos ouvir mais uma montagem do...
Galera, galera, sonde, galera, sonde.
A montagem foi feita pelo José Alves, em cima da poesia do José Régio, Cântico Negro. Vamos ouvir?
Cântico Negro, de José Régio. Vem por aqui, dizem-me alguns com olhos doces, estendendo-me os braços e seguros de que seria bom que os ouvisse quando me dizem: vem por aqui. Eu olho-os com olhos laços. Há nos olhos meus ironias e cansaços, e cruzo os braços e nunca vou por ali. A minha glória é esta: criar desumanidades, não acompanhar ninguém. Que eu vivo com o mesmo sem vontade com que rasguei o ventre a minha mãe. Não, não vou por aí. Só vou por onde me levam os meus próprios passos. Se é o que busco saber, nenhum de vós responde, porque me repetis: vem por aqui. Prefiro escorregar nos becos lamacentos, redominar aos ventos como farrapos, arrastar os pés sangrentos a ir por aí. Se vim ao mundo, foi só para desflorar florestas virgens e desenhar os meus próprios pés na areia inexplorada. O mais que faço não vale nada. Como, pois, sereis vós? me dareis impulsos, ferramentas e coragem para eu derrubar os meus obstáculos. Corre nas vossas veias, sangue velho dos avós, e vós, amais o que é fácil. Eu amo o longe e a miragem, amo os abismos, as torrentes, os desertos. Ide. Tendes estradas, tendes jardins, tendes canteiros, tendes pátria, tendes tetos, e tendes regras e tratados e filósofos e sábios. Eu tenho a minha loucura, levanto-a como um facho a arder na noite escura, e sinto espuma e sangue e cânticos nos lábios. Deus e o diabo é que guiam. Mais ninguém. Todos tiveram pai, todos tiveram mãe, mas eu que nunca principio nem acabo, nasci do amor que há entre Deus e o diabo. Ah, que ninguém me dê piedosas intenções, ninguém me peça definições, ninguém me diga, vem por aqui. A minha vida é um vendaval que soltou, é uma onda que se levantou, é um átomo a mais que se animou. Não sei para onde vou, não sei para onde vou, sei que não vou por aí. Cântico Negro de José Régio, pseudónimo literário de José Maria dos Reis Pereira, poeta que nasceu em Vila do Conde em 1901, Portugal.
Poema recitado por José Manuel Rodrigues Alves, edição de áudio de Lucas Barfknecht.
Parabéns, José Alves, pela poesia e pela declamação. E você, quer enviar montagens aqui para o Papo no Balcão? Então manda para o nosso e-mail, paponobalcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com. Olha a entrevista de volta.
Oh, yes!
Cecília, há pouco tempo eu ouvi que o metrô já está transportando quase 5 milhões de passageiros dia. Ele já está na sua capacidade máxima ou ainda consegue dar uma melhorada com essas campanhas de conscientização do usuário?
Então, hoje a rede metroviária da cidade está com perto de, tem um recorde, 4 milhões e 700. Isso está somando as linhas do metrô de São Paulo, da Companhia do Metropolitano, com a da linha 4, que é operada pela Via 4. Quando a gente fala só das linhas da Companhia do Metropolitano, são 4 milhões. Que a gente proporciona viagem diariamente, né? Então, nós estamos realmente nos horários de pico. Hoje, o metrô está tão carregado que mesmo fora dos horários de pico, o metrô está cheio. Não está lotado, mas está cheio. Hoje, as frotas de trens que são colocadas na operação, para circulação, ao longo do dia, seja no horário de vale ou no horário de pico, não são muito diferentes. Você tem um número de trens muito alto hoje também nos horários que a gente chama de vale, fora do pico. Então, essa capacidade, ela realmente está no limite. A gente tem um grande esforço, faz um grande esforço para poder transportar com rapidez e segurança, conforto em determinados horários, a gente consegue transportar também. Nos horários de pico, com rapidez e segurança, mas menos conforto. Estou lembrando que hoje saiu o resultado de uma pesquisa que a Folha de São Paulo fez dos melhores serviços da cidade. O metrô foi escolhido como melhor serviço de transporte por 64%. De todos os entrevistados. Então, para a gente esse é um reconhecimento muito importante, porque as pessoas reconhecem esse esforço e da manutenção desse padrão de qualidade ao longo dos anos, porque você imagina que de 2005, 2006 para cá, depois da instituição do bilhete único, a nossa demanda foi crescendo ano a ano. Nessa faixa de 2005, 2006, nós transportávamos 2,5 milhões por dia. E hoje nós estamos com 4 milhões. Então, entrou muita gente, né? Não na mesma proporção que a rede cresceu. Então, você realmente tem um movimento, né, considerável. Então, a gente faz várias estratégias, isso que eu já citei, do trem vazio, a operação plataforma, colocar os orientadores de fluxo nas estações, os equipamentos que ficam para facilitar o fluxo de embarque e desembarque. São todas medidas para melhorar a organização e você conseguir um fluxo dessa multidão que usa o metrô de uma forma mais organizada. E para fazer isso, uma coisa que é fundamental de lembrar é que a colaboração das pessoas é essencial. A gente não transportaria essa quantidade de pessoas sem a colaboração dos usuários. Eu posso dizer para você, porque nós também aqui cuidamos das pesquisas com os usuários nesse departamento, e as pessoas consideram que, no geral, o comportamento dos usuários no metrô, das pessoas no metrô, é um comportamento muito mais organizado e disciplinado que em outros locais da cidade. Então, eu acho que isso já é uma resposta ao respeito com que a gente procura tratar as pessoas e elas colaboram, porque o serviço, a viagem é feita junto com o usuário. Então, essa colaboração realmente é essencial e preciosa, eu diria.
Cecília, o nosso tempo voou e o assunto ainda não está esgotado. Você topa voltar no próximo Papo no Balcão?
Sem dúvida. Aproveitar essas oportunidades de estar conversando com as pessoas, contando essas histórias que a gente tem do metrô, poder informar as pessoas, esclarecer sobre os serviços que a gente oferece. Eu acho que isso, mais que tudo, é uma atitude cidadã. Então, eu estou sempre disponível para esse tipo de conversa e de informação.
Então, Cecília, provisoriamente, despeça do nosso ouvinte, por favor, que no próximo programa você estará de volta.
Muito bem. Isso foi o de hoje, mas eu estou aqui para a gente, na próxima, falar de mais coisas e estar resolvendo mais dúvidas e passando mais informações para vocês. Será um prazer estar numa nova oportunidade.
Muito obrigado, ouvinte, fico por aqui. Falei hoje direto do gabinete da chefia do relacionamento com o cliente da Companhia do Metropolitano de São Paulo, o metrô, com a Cecília Guedes. Na sequência, Vandero Rosola e o seu Salada Musical.
Este programa foi produzido e apresentado por mim, Renato Barbato. Teve na assistência de produção a Serena Luz. E na locução, o Hilário Zanetti e a Lucilena.
Até o próximo Papo no Balcão. Fui!
Ajuda-nos,
há 11 anos em seu coração.